Capítulo 8. A Pomba. Quando Deus abriu bem diante dos meus olhos o livro da minha vida, este mostrava apenas códigos e símbolos com sinais enigmáticos, cujo sentido eu jamais conseguiria entender se ele não tivesse me explicado em meu intelecto. Deus, portanto, preferiu mostrá-los em uma visão. A visão me foi dada em 29 de janeiro de 1989. Eu me vi entrando em uma grande igreja onde estava havendo algum tipo de celebração. Ela estava lotada de pessoas que pareciam muito animadas. Eu estava de pé sobre uma pequena plataforma elevada, olhando abaixo a multidão. O ar estava cheio de nuvens rodopiantes de incenso. Então, no meio da multidão, vi um padre carregando uma caixa bonita. Todos os presentes sabiam que dentro da caixa havia uma pomba especial. E eu compreendi mais tarde que representava o Espírito Santo. O sacerdote, que representava Cristo, deveria abrir a caixa e deixar a pomba voar ao nosso redor, nos dando muita alegria. Ele não queria nos deixar esperando, então abriu a caixa e a pomba saiu. Quando as pessoas viram a pomba voando acima delas, sentiram-se eufóricas de alegria. E quando a pomba voou mais baixo, chegando perto delas, todas exclamaram grandes "Ós!". Sua animação e euforia encheram a igreja. Por um tempo, a pomba continuou a voar ao redor em círculos. Notei que muitas vezes a pomba se aproximava de mim. Todos nós levantávamos os braços no ar, na esperança de atrair a pomba para vir pousar em nossas mãos. Sabíamos que no final a pomba iria escolher um de nós, e também sabíamos que a pessoa escolhida iria ser extremamente privilegiada. Enquanto a pomba ficava dando voltas sobre nós, tive a certeza em meu coração que já nos conhecíamos e que de alguma forma éramos amigas. Como se diz, estabelecemos uma ligação. A pomba era de uma cor azul celeste, não branca, e mais tarde aprendi que a cor azul representa o divino. Vi a pomba vir em minha direção e no meu coração eu sabia que ela iria pousar em mim, porque senti esta ligação entre nós. E quando a pomba veio finalmente pousar na ponta dos meus dedos, não apenas senti uma grande familiaridade com ela, mas também senti que existia um profundo e íntimo amor entre nós. Todos os olhos se viraram na minha direção. Algumas pessoas ficaram surpresas com a escolha da pomba. Outras tinham seriamente esperado que a pomba voasse para elas. Outras ficaram maravilhadas que ela finalmente tivesse feito sua escolha. Uns minutos depois, a pomba voltou a voar. E então, depois de ter voado ao redor da igreja, ela deu um giro mais uma vez e voou na minha direção de novo, vindo pousar na ponta dos meus dedos. Desta vez, a pomba permitiu que eu a segurasse nas minhas mãos. E eu, transbordando de alegria, com muito cuidado e com ternura, levantei-a e apertei-a carinhosamente no lado esquerdo do meu rosto, perto do ouvido. Ouvi as batidas rápidas de seu coração, que palpitava alto. Então, de repente, me vi sozinha, andando por um caminho. Ao longo de toda a margem deste caminho, havia pequenos animais desconhecidos, semelhantes a esquilos. Eles estavam engolindo uns aos outros, sem dó nem piedade. À minha frente, no caminho, vi um grande rato segurando um pequeno animal na boca, correndo na minha direção ameaçadoramente, tentando me assustar. Não tive medo, e para mostrar ao rato que eu estava no controle e era eu quem mandava, apressei meus passos na direção dele. Ele percebeu imediatamente que eu ia enfrentá-lo e, assim assustado, saiu do caminho e correu para atacar por trás um animal semelhante a um esquilo, engolindo-o por inteiro com um som gorgolejante horroroso. Em seguida, a uma pequena distância, vi uma cobra esticada de um lado ao outro do caminho, bloqueando minha passagem. Agradeci a Deus por me deixar vê-la, porque era tão transparente quanto o celofane. Isso tornava difícil detectá-la, e se eu tivesse pisado na cobra, ela teria me mordido. Eu não estava assustada. Decidi que iria continuar a caminhada e apenas passaria por cima dela. Depois de ter passado por ela, ouvi um leve ruído bem perto, atrás de mim. Outra cobra, deslizando rapidamente, veio ao meu encalço. Era completamente diferente da primeira, e eu sabia que esta era agressiva e pronta para atacar. Não importava o quê. Era transparente também, apenas com um pequeno desenho escuro em zigue-zague no dorso. Devia ter quase uns 3 metros de comprimento e era tão fina quanto um dedo. Me senti encurralada, mas imediatamente algo maravilhoso aconteceu. Deus veio em meu socorro e me levitou bem acima do chão. No entanto, eu ainda estava aflita, porque percebi suas más intenções e pensei que ela poderia se empinar e me alcançar. Nesse momento, meu Pai Celeste rapidamente me levantou para a frente, como se empurrada pelo vento, passando-me com segurança por cima das cobras e pondo-me no chão, perto de uma amiga minha. Minha amiga e eu estávamos agora em pé no final do caminho, de frente para um muro. Não estávamos com medo, mas ouvi alguma coisa e virei minha cabeça ligeiramente para a direita, onde vi a primeira cobra que tinha bloqueado o caminho. Compreendi que estava à procura de comida e até aquele momento não tinha ainda nos visto. Minha amiga não tinha visto a cobra, então sussurrei: "Não se mexa, fique parada." Não contei a ela sobre a cobra, caso ela reagisse e chamasse sua atenção. Então vi a cobra longa e fina chegar e se aproximar da primeira. Rapidamente, com grande ferocidade, a primeira cobra atacou a fina, não lhe dando chance de se defender, e a engoliu com um som gorgolejante repulsivo. Senti-me aliviada e segura, sabendo que agora a cobra estava satisfeita e iria querer apenas dormir, deixando-nos assim em paz e fora de perigo. Então acabou a visão. Não entendi muito bem essa visão, mas com o tempo Deus começou a me revelar o significado de cada coisa. A pomba simbolicamente representava o Espírito Santo. Quando a pomba pousou nas minhas mãos, isto significava que Deus havia me escolhido para me dar suas mensagens para nossa geração, uma missão especial a ser executada em vida. O rato e as cobras significavam que no caminho da minha missão eu encontraria dificuldades, controvérsia, obstáculos e pessoas que iriam me afligir e atacar de uma forma sutil, sem se revelarem. Seus atos seriam feitos com hipocrisia e encobertos para não serem detectados, de modo que ninguém descubra quem realmente são os predadores. Foi por esta razão que me foram mostradas cobras transparentes, como o celofane, uma réplica dos fariseus, como disse Cristo um dia. Essa visão me foi dada logo antes de eu começar a testemunhar publicamente pela primeira vez na vida, contar a outras pessoas a respeito das mensagens que eu vinha recebendo. Como esse testemunho aconteceu, foi muito interessante. A essa altura, eu estava morando na Suíça. Um dia, eu estava numa reunião prestes a sair, quando uma senhora idosa que tinha uma corcunda e que havia sido no passado uma freira, se aproximou de mim e perguntou com uma voz doce e frágil: "Você é a Vassula de Pule, que recebe mensagens de Cristo e de Nossa Senhora?" Ela havia sabido a meu respeito através de alguns amigos. Surpresa, respondi: "Sim, sou eu." Ela continuou: "Ah, você se importaria se eu levasse alguns amigos meus à sua casa para ouvirmos sua história?" Respondi que seria bom e marcamos uma data. Quando a campainha tocou naquele dia, abri a porta e vi cerca de 30 pessoas ali. Nosso apartamento era minúsculo e elas lotaram a sala de estar, espalhando-se pelo corredor todo até a cozinha. Fiquei repleta de alegria. Comecei a contar minha história e expliquei como tudo começou. Primeiro com meu anjo, depois com Deus Pai, depois com Jesus e a Virgem Maria. Todos escutaram em silêncio, com muita atenção, balançando a cabeça de vez em quando, mostrando compreensão e aprovação. Uma senhora, sentada no lado oposto ao meu, se apresentou. Ela organizava peregrinações a locais importantes onde haviam ocorrido aparições sagradas, especialmente as recentes. No final da minha apresentação, ela imediatamente começou a falar, obviamente muito entusiasmada. Com um brilho nos olhos, ela disse: "Esse é um belo testemunho e a mensagem parece tão importante." Todos concordaram, acenando com a cabeça. Juntos conversaram a respeito de se encontrar um lugar onde eu poderia compartilhar ainda mais as mensagens de Nosso Senhor. Depois ficou decidido que teríamos esta reunião maior no salão paroquial de uma igreja local. Eles tinham falado com o sacerdote e tinham recebido sua permissão e disseram que iriam fazer o trabalho de divulgação do evento. Cerca de um mês antes dessa primeira reunião pública, vi Nosso Senhor por perto, de pé, enquanto eu estava na minha cozinha. Ele olhou para mim quando passei perto dele na porta da cozinha e falou baixinho: "Estou enviando você agora como uma ovelha entre os lobos." Então desapareceu. Lembrei-me da minha visão da pomba e considerei as palavras de Jesus como um aviso. Esta era uma confirmação de que não ia ser fácil para mim. Não posso dizer que não tinha sido avisada diversas vezes por Deus de que o apostolado iria passar por duras provações. À medida que se aproximava o dia do meu primeiro testemunho em público, me invadiu uma tentação. Comecei a me perguntar: será que perdi a minha liberdade? Percebi que a minha vida despreocupada do passado estava desaparecendo. Eu estava abandonando certos amigos e abrindo mão de meus passatempos favoritos, tênis e pintura. Estava perdendo o interesse em ir a festas e jogar bridge. Eu estava perdendo o interesse por tudo que levasse meu pensamento a ficar longe de Deus. Eu costumava debochar de pessoas assim, mas seria possível que eu estivesse começando a me parecer com elas? Será que eu estava me tornando uma fanática, uma carola, como eu costumava pensar a respeito de pessoas assim? Será que eu estava perdendo minha liberdade e sendo forçada a viver uma vida do bem, ao invés de fazer apenas o que eu quisesse, como eu sabia que ninguém pode esconder seus pensamentos de Deus, levei o assunto a Nosso Senhor. Eu lhe disse que no início, antes que ele se aproximasse de mim, minha vida tinha sido mundana, mas alegre e pacífica. Eu não tinha cuidados nem preocupações. No entanto, comecei a sentir que a palavra de Deus começava a pesar em mim. Era essa a responsabilidade que estava pesando em mim, especialmente quando Deus me dizia de vez em quando: "Estou confiando a você minha mensagem. Sua palavra, meu Deus, é tão pesada. Onde está minha liberdade agora?" Nosso Senhor respondeu como um pai paciente e disse: "Eu, Senhor, farei você saber o que é liberdade. Escreva: liberdade é quando a sua alma se solta das solicitudes terrenas e voa na minha direção, para mim. Eu, Deus, vim e libertei você. Você está livre agora. Quando você estava presa ao mundo, Vassula, você era uma prisioneira de todas as suas tentações. Mas a sua alma agora, como uma pomba, foi libertada. Você estava engaiolada, minha amada, engaiolada. Deixe sua alma voar livremente. Deixe-a sentir esta liberdade que eu dei a todas as minhas almas. Mas quantas delas recusam esta graça que eu ofereci? Não se deixe ser pega novamente, amarrada e engaiolada. Eu a libertei." Levaria tempo, mas eu estava aprendendo. Estava aprendendo que onde o Espírito do Senhor está, aí está a verdadeira liberdade. Também aprendi que quando Deus fala, ele não fala em cantos escuros, mas revela toda a verdade em plena luz e com transparência. Ele está absolutamente pronto e ansioso a propiciar o que quer que se peça a ele. Ele dá muito mais do que pedimos. É assim que ele é generoso. Eu tinha consciência de que não sabia como amar a Deus, não do modo que ele queria, que é incondicional e sem limite. Finalmente, chegou o dia da minha primeira apresentação pública. Eu nunca tinha falado de cima de um palanque antes e fazer isso me apavorava. Quando cheguei ao salão da igreja, havia cerca de 300 pessoas lá. Quando vi todas elas, entrei em pânico. Fui até a igreja ao lado e me ajoelhei diante de um crucifixo enorme, lamentando-me com Jesus: "Senhor, o que vou dizer? Olhe onde você me pôs agora. Como vou falar? O que devo dizer? Nunca falei nem testemunhei antes." Suspirei. "Preciso de sua ajuda." E novamente: "Senhor, veja em que situação você me colocou. Eu não pedi isso, como você sabe. Se você não me ajudar, não só vou passar vergonha, como também envergonharei você. Não queremos que isso aconteça. Tire de mim este medo e insegurança. Toque meus lábios e me dê a palavra certa. Preciso que me encoraje e coloque as palavras certas em minha boca. Preciso de seu Espírito Santo de graça para ser capaz de glorificá-lo e não ridicularizá-lo." Então me lembrei de quantas vezes ele havia me dito: "Não se preocupe, eu guiarei você e você não me desapontará. O que faltar em você, eu preencherei. Porei minhas palavras em seus lábios, enriquecerei sua fala. Sua fala será minha fala." Então o Senhor respondeu e disse, como em um comando: "Chegou a hora de me glorificar. Vá." Levantei-me e fui direto para o salão paroquial. Quando entrei, só tinha um pensamento na minha cabeça: que era dar o melhor de mim para glorificar a Deus. Cristo também tinha me dito, como ele diz a todos nós: faça o melhor que puder e eu farei o resto. De repente, eu já não sentia mais meus pés andando. Senti-me como num sonho, deslizando para a frente em câmera lenta. Então senti uma incrível paz entrando em mim, como se fosse um líquido quente escorrendo do topo da minha cabeça até os meus pés, enchendo cada parte do meu corpo. Era como se alguém estivesse soprando seu sopro quente em mim, dando-me confiança total, uma imponente autoridade que não vinha de mim e profunda paz à minha alma. Eu sabia que Deus estava derramando em mim o seu Espírito Santo de graça. Senti fisicamente este ato. Abri a boca e as palavras fluíam. Era como se eu me ouvisse falar e percebesse que não era eu quem estava falando. Era algo dirigido, porque eu não teria sido capaz de fazer isso sozinha. Muitas pessoas ficaram comovidas e depois da minha palestra, minha prima disse: Vassula, nunca vi você assim antes. Você estava como peixe dentro d'água. Você falou como se tivesse pregado a vida inteira. Ela sabia que eu nunca tinha estudado qualquer catecismo, nem teologia, nem falado em público antes. A partir desse momento, passei a ser convidada a dar meu testemunho regularmente. Criamos um programa, uma vez por mês na Suíça, que incluía reuniões de oração. Estes encontros de oração logo se tornaram uma fonte de alegria e conversão para muitas pessoas. O público foi se tornando cada vez maior, chegando perto de 2.000 pessoas. As pessoas vinham para a Suíça em ônibus lotados dos países vizinhos, da Alemanha, Itália e França. O Senhor chamou a todos. Traziam suas famílias, seus amigos, traziam os doentes, os possuídos, e aconteciam muitas curas. Jesus não tinha receio de dispensar suas graças a cada um. Um simples sorriso para ele e ele perdoaria e esqueceria. Um suspiro de arrependimento e de reconsideração, e todo o céu se regozijava e festejava. São estas suas próprias palavras: venha, você que ainda erra neste deserto, dizendo: procurei o meu Redentor, mas não o encontrei. Encontre-me, o bem-amado, na pureza de coração, amando-me sem qualquer interesse pessoal. Encontre-me na santidade, no abandono que desejo de você. Encontre-me cumprindo os meus mandamentos. Encontre-me substituindo o mal pelo amor. Encontre-me na simplicidade de coração. Não peque mais. Deixe de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Busque a justiça. Ajude o oprimido. Que este deserto e esta aridez exultem. Que a sua tibieza se inflame numa chama ardente. Renuncie à sua indiferença e substitua pelo fervor. Faça todas estas coisas para que possa depois dizer: procurei meu Redentor e o encontrei. Ele estava o tempo todo perto de mim, mas na minha cegueira não conseguia vê-lo. Oh, glória a Deus! Bendito seja nosso Senhor! Como pude ter sido tão cego assim? Então lembrarei a você de guardar os meus princípios como um tesouro para que você viva. Quando os meus amigos, surpreendidos pela velocidade com que as mensagens estavam circulando pelo mundo, me perguntaram como me sentia, respondi: ninguém deve se atrever a dizer o que Deus fez por nós. Aos olhos de Deus, o mundo todo é como um grão de poeira que mal pesa na balança, como uma gota de orvalho da manhã caindo no chão. No entanto, Deus é misericordioso para com todos, porque Ele pode fazer todas as coisas e revela os pecados dos homens, contanto que se arrependam. Eu podia sentir a movimentação lá em cima no céu. Deus estava dando com generosidade, derramando graças. Ele disse que ninguém deve ter medo dele, a menos que se rebele contra ele. Ele falou para todos nós, não importa a nossa religião ou o passado. Sacerdotes e freiras começaram a se juntar a nós para rezar e ouvir as mensagens. Todos nós os sentimos em nossos corações. Lembro as pessoas que Deus não é um Deus do passado, mas do presente. Deus não fez as malas e nos deixou para sair de férias. Ele é o Deus vivo, um Pai preocupado com cada um de nós, manso e gentil. Cristo ressuscitou de fato, não é um mito. Depois de alguns meses, meu nome começou a fazer muito barulho na Suíça e de lá se espalhou para outros países. As mensagens de Nosso Senhor, que agora estavam sendo copiadas e distribuídas em minhas reuniões de testemunho, começaram a ter efeito exatamente como Deus e meu anjo tinham previsto. Elas foram se espalhando como fogo. Muitas pessoas fracas de fé tornaram-se mais fortes, e aquelas sem fé receberam e descobriram Jesus Cristo. Pessoas correram para a confissão e receberam a Santa Comunhão novamente. Aquelas que nunca rezaram começaram a rezar fervorosamente. Aquelas que nunca haviam lido as Escrituras mergulharam na Bíblia Sagrada, começando a lê-la do início. Aquelas que haviam abandonado suas igrejas por esta ou aquela razão voltaram para suas igrejas, redescobrindo os sacramentos e redescobrindo Deus Todo-Poderoso. Deus estava escancarando as portas de suas reservas celestiais, permitindo que as pessoas que estavam espiritualmente famintas provassem e comessem este maná celestial para renová-las e curá-las. Onde quer que ele encontrasse pessoas espiritualmente mortas, sem hesitar, as ressuscitava, desde que seus corações estivessem abertos à sua graça. Ele estava pronto para perdoar e esquecer. Mas nós, com nossos rostos descobertos, refletindo como num espelho a glória do Senhor, brilhamos cada vez mais, porque fomos transformados nesta imagem que refletimos. Esta é a obra do Senhor, que é Espírito. Como a notícia continuou a se espalhar, por fim chegou aos ouvidos do bispo de Friburgo. Ele recebeu cartas contando sobre os grandes encontros de oração, dizendo como eram maravilhosos e pedindo a ele que se encontrasse comigo. Antes de concordar, no entanto, o bispo achou prudente pedir a um padre, um teólogo, que era de origem inglesa, para investigar a questão e estudar o conteúdo das mensagens. O teólogo me contatou e, acompanhado de outro padre, nos encontramos em minha casa. Num determinado momento de nossa conversa, de repente ele parou de falar. Seus olhos estavam fixos em mim e ele ficou assombrado. Seu companheiro lhe perguntou, "Você está vendo alguma coisa?" Ele respondeu, "Estou vendo o rosto de Cristo no rosto dela. Ele está usando sua coroa de espinhos e está sorrindo com tristeza para mim." Este fenômeno, que eu explico em capítulos posteriores, era um sinal que Jesus dava e eu pessoalmente não tinha controle sobre ele. Aconteceu muitas vezes. O padre me perguntou, "Por que Cristo está se mostrando para mim? E por que ele está triste?" Eu disse a ele que honestamente eu não sabia. Quando saiu, Levou cópias dos meus cadernos para estudar, como havia prometido ao bispo. Alguns dias depois, me escreveu dizendo que não havia encontrado nada em nenhuma das mensagens que fosse contra a fé católica e que tudo o que havia lido estava conforme às escrituras e à tradição católica. Ele disse que havia encontrado humildade e amor nos escritos. Prosseguiu dizendo que havia se encontrado casualmente com seu bispo, que perguntou como estavam indo suas investigações. Ele respondeu que, em sua opinião, o conteúdo dos escritos parecia ser de origem divina. O bispo teria ficado surpreso, parecendo não esperar esse tipo de resposta e, aparentemente, não muito contente com a notícia. Apesar do resultado positivo da investigação e do bom relato, o bispo ficou contra mim e perseguiu nosso trabalho na Suíça. Correram rumores de que eu não tinha humildade, que eu me considerava uma teóloga e que, a meu modo, eu estava tentando criar uma igreja paralela. Esta corrente negativa chegou diretamente ao Vaticano e nos prejudicou bastante. O aviso de Deus ressoou novamente em meus ouvidos. Você vai ser meu sacrifício, vai ser meu alvo. Como caçadores atrás de sua caça, eles irão caçá-la e empunhar suas armas, perseguindo-a. Eles oferecerão um alto preço a quem conseguir destruí-la. Naquela ocasião, encontrei-me com o metropolita da Igreja Ortodoxa Grega de Genebra, que na realidade me procurou e estava ansioso por me conhecer. Ele tinha vindo por acaso visitar a Igreja Ortodoxa de Lausanne, onde eu morava, para celebrar a liturgia, e quando me viu com um largo sorriso, convidou-me a ir vê-lo em seu gabinete. Algumas pessoas que tinham estado comigo haviam lhe pedido que me entrevistasse. Fui vê-lo e sentamo-nos e conversamos e contei a ele minha história resumidamente. Ele pareceu muito agradável e polido. Apesar de eu saber que era um problema para ele acreditar em mim, pedi-lhe permissão para realizar encontros de oração ecumênicos, reunindo membros da Igreja Ortodoxa Grega com nossos irmãos católicos e protestantes. Disse-lhe que uma das partes mais importantes da missão era conseguir reunir as igrejas. Fiquei maravilhada quando ele disse que não tinha nenhuma objeção. Infelizmente, nosso bom relacionamento não durou, já que o bispo de Friburgo estava trabalhando para acabar de vez com nossas reuniões de oração. Os padres que haviam participado dessas reuniões não conseguiam entender a decisão do bispo, mas eram obrigados a aceitar sua autoridade. Mas as mensagens continuaram a ser divulgadas mesmo assim. Uma noite o Senhor me deu uma visão. Vi uma enorme cobra que mais se parecia com uma anaconda gigante. Na realidade, era ainda maior. Sua cabeça era maior que a de um grande cão. Fiquei apavorada, além do que se possa imaginar, porque a cobra se entrelaçou em mim. A cabeça da cobra chegou perto e vi suas presas. Aproximou-se de minha mão direita e com sua boca prendeu três dos meus dedos, exatamente os dedos usados pelos cristãos ortodoxos para fazer o sinal da cruz. A cobra prendeu os dedos bem apertado, sugando-os com força até que doeram tanto que a dor me fez acordar. A dor era real, já que continuou por algum tempo. No dia seguinte ao pesadelo, eu deveria falar em uma reunião organizada pelo Grupo de Oração de Genebra. Era durante a Semana da Unidade, 18 a 25 de janeiro, e nossa reunião foi programada para o início da tarde. No mesmo dia, o metropolita ia realizar uma reunião em sua igreja, mas no final da tarde, depois do meu evento. Agendamos propositadamente nossa reunião de modo a não ocorrer no mesmo horário da dele. Quando o metropolita soube que 2.000 pessoas haviam comparecido à minha reunião, enquanto apenas um pequeno público havia comparecido à dele, ficou muito aborrecido. Acusou-me de tentar concorrer com ele, dizendo que eu havia tirado pessoas dele e estava criando uma igreja paralela. Ele me acusou até de estar trabalhando contra a igreja. No dia seguinte, minha prima me telefonou e disse: Vassula, há rumores circulando entre os gregos dizendo que você vai ser excomungada. Cuidado, não faça nada por enquanto. Mantenha-se reservada por um tempo. Perguntei a ela: com base em que eles iriam me excomungar? Não sabemos quais serão os seus argumentos, mas com certeza não gostam da popularidade das suas reuniões. O que há de errado em ter reuniões de oração? Eles estão tentando impedir as pessoas de se reunirem para rezar? Alguns dias depois, recebi um telefonema de Beatrice, a amiga que me acompanhou na viagem a Dhiang, em Bangladesh, que havia vindo para a Suíça também e assumido uma função no Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra. Ela me disse: alguns teólogos daqui viajaram para visitar o patriarca ecumênico de Constantinopla para discutir algumas questões com ele. Eles vão também se encontrar com diversos integrantes da Cúria Romana do Vaticano. Você se lembra de que uma vez eu falei com você sobre um padre ortodoxo daqui que acredita nas suas mensagens? Bem, sua mulher andou lendo as mensagens e também acredita. Ela é teóloga e está muito assustada porque algumas pessoas que trabalham aqui querem prejudicar você. Na viagem para Constantinopla, um padre ortodoxo mostrou a ela a pauta que será discutida no patriarcado e disse: olhe, sobre esta Vassula, aquela que se faz passar por teóloga, eles vão discutir a questão com o patriarca para excomungar nossa suposta teóloga. Recebi a notícia e perguntei a Deus: se é assim que você quer, que seja assim. Mas se você não concorda, não deixe que aconteça. Entreguei-me inteiramente à sua vontade. Eu sabia do impacto que as mensagens já estavam tendo e com que maldade o demônio queria me fazer parar e queria criar divisão entre mim e os líderes da igreja para limitar meu alcance. Meu coração, de repente, se encheu de alegria. Bati o telefone, dei um pulo no ar e fiquei saltando ao redor, dançando de alegria, rindo e dizendo: como é maravilhoso ser temida por Satanás. Isto significa que o que eu estou levando comigo é terrível para Satanás, uma ameaça real contra ele. Uau! Como é maravilhoso ser seu inimigo perigoso e trabalhar para Deus. Como é maravilhoso ser instrumento de Deus para combater o demônio que quer destruir a igreja. Rejubile-se! O pesadelo da cobra tornara-se realidade. A imensa cobra queria destruir os três dedos que eu usava para fazer o sinal da cruz. Em outras palavras, me excomungar. Mas quando aconteceu a reunião em Constantinopla, foi como se nada tivesse acontecido. Eles voltaram sem uma declaração e a coisa toda morreu. Alguns clérigos da Igreja Ortodoxa grega, no entanto, chegavam a mim e diziam: você tem família, não tem? Então vá, minha boa mulher, e sirva a seu marido e a sua família. Cuide de seus afazeres domésticos e da cozinha. Deixe esses assuntos de igreja conosco. No dia do julgamento, eu respondia: você não estará no meu lugar para responder por mim se eu fosse escutá-lo. O Senhor vai pedir a mim para prestar contas por não ter obedecido a Ele e por não ter feito as coisas que Ele me comunicou e me ordenou fazer. Já percebeu a falta de fé generalizada e as pessoas que estão deixando as igrejas? Isso não é um sinal suficiente para você? A vinha do Senhor foi negligenciada e secou, e por esta razão, Cristo, para mostrar sua autoridade e seu poder, está chamando os ninguéms como eu para formá-los e usá-los como seus instrumentos para cristianizar uma sociedade descristianizada. Cristo saiu de seus ícones para reformar sua igreja e restaurá-la. É Ele quem irriga de novo sua vinha. É Ele quem fará as igrejas se reconciliarem umas com as outras e trazer a paz a este mundo. Cristo é conhecido por tirar a visão daqueles que alegam ver e dar a visão àqueles que não veem. Eles diziam então: se você é enviada por Deus, prove sua humildade ocultando-se, e a todas essas declarações, pare de se mostrar e exibir as suas declarações pelo mundo afora. Anos mais tarde, o Senhor me aconselhou a responder a estas pessoas assim: a estas pessoas responda o seguinte: eu não vou ser como o servo mau, que escondeu seu talento e então foi condenado por não ter feito nada. Ao contrário, vou multiplicar meu talento e dar glória àquele que o confiou a mim. Eu transmitirei não só para esta geração esta prodigiosa maravilha, mas os anjos levarão as palavras de Deus e continuarão a divulgá-las como uma chuva de sementes lançadas do alto a todas as futuras gerações para renovar a criação de Deus e embelezar a igreja, para adoçar as bocas de seus filhos e abrir suas bocas para louvá-lo, para abrir seus olhos e torná-los capazes de examinar seus corações. Sou inteiramente selada pelo divino nome de nosso Senhor e não tenho medo. Sou seu livro sonoro, declarando as mesmas verdades que o Senhor nos transmitiu. Então, nada é novo. Não tenho nada de novo que venha de mim, irmãos, mas tudo que me é dito provém do conhecimento divino e da boca do Deus Trino. Isto é o que você tem que falar a eles em meu nome. O Senhor havia dito no passado: Vassula, você passará por duras provas. Quando eu vejo tantas de minhas almas sacerdotais negarem meus sinais e minhas obras, e como tratam aqueles a quem eu dei minhas graças para lembrar ao mundo que estou no meio de vocês, eu sofro. Elas negam minhas obras, criando assim desertos, ao invés de tornarem a terra fértil. Vendo como nosso Senhor estava aborrecido com eles, ousei responder, e então, para justificá-los, disse: Senhor, se eles negam suas obras, deve haver razões para isso. Ele respondeu: espiritualmente, eles estão mortos. Eles próprios são desertos, e quando vislumbram uma flor nesse grande deserto que eles fizeram, correm para ela e a esmagam, destruindo-a. Por quê? Por quê? É uma coisa desajustada no deserto deles. Eles querem garantir que seu deserto permaneça árido. Não encontro nenhuma santidade neles, nenhuma. O que eles têm a me oferecer? Consegui dizer: proteção, Senhor. Proteção para que sua palavra não seja distorcida. Imediatamente ele disse: não, eles não estão me protegendo. Eles estão me negando como Deus. Negam minha infinita riqueza. Negam minha onipotência. Estão se comparando a mim. Você sabe o que eles estão fazendo? Estão promovendo o paganismo. Estão multiplicando os meus flageladores. Estão aumentando a surdez espiritual. Eles não estão me defendendo. Estão me ridicularizando. Eu quis, apesar de suas negações, ajudá-los, de modo que, por sua vez, eles ajudassem e apacentassem meus cordeiros. Fiquei triste por Deus. Ele respondeu: Amada, aflija-se pelo mundo e pelo que ele se tornou. Isto não quer dizer que todo clero ou líderes de igreja sejam ruins. Há muitos que são bons e muitos que estão fazendo a vontade do Senhor. De fato, Deus compara os pastores em algumas mensagens a Caim e Abel. Caim não era agradável a Deus porque não estava fazendo a vontade de Deus, mas Abel estava. Eu estava começando a viver a visão da pomba, percorrendo o caminho difícil e perigoso que eu tinha visto naquela visão.